DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está a ouvir a emissão da manhã da DW. Acompanha-o Maria João Pinto. Nesta quarta-feira, 1 de maio, feriado do Dia do Trabalhador, trazemos-lhe uma emissão especial dedicada a algumas figuras marcantes da história africana e da luta pela independência. Fique connosco. E antes de irmos às notícias, lançamos a nossa habitual pergunta do dia. Hoje, Dia do Trabalhador, queremos saber se no seu país os direitos laborais estão salvaguardados. O que reivindicam atualmente os trabalhadores? Saiba como pode enviar a sua resposta.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Noticiário.
6 pessoas morreram no desabamento de parte da lixeira municipal de Pemba, no norte de Moçambique, depois da chuva torrencial na sequência do ciclone Kenneth. Um monte de lixo com vários metros de altura caiu sobre 2 habitações na noite de domingo e vitimou 6 residentes, segundo as autoridades de Cabo Delgado. Bombeiros moçambicanos e brasileiros trabalharam na recolha de corpos na segunda e na terça-feira. Entretanto, as previsões indicam que a chuva deverá regressar nos próximos dias ao norte de Moçambique. A Organização das Nações Unidas já anunciou que está a preparar uma rápida operação de ajuda. A Agência da ONU para os Refugiados informou que já tem uma equipa em Pemba que pode comprovar que boa parte da cidade está debaixo de água e que em algumas zonas a destruição é total. A situação não permite chegar a localidades mais remotas. Há registro de 41 mortos na sequência do ciclone. O Fundo das Nações Unidas para a Infância alerta para a inadequada resposta humanitária aos efeitos da seca no sul de Angola. Em janeiro, o presidente angolano, João Lourenço, decretou estado de emergência para as províncias do Cunene, Huila e Namibe, mas, segundo a Unicef, desde então registrou-se um aumento na necessidade de ajuda, com quase 900 mil pessoas afetadas. A Agência das Nações Unidas precisa de quase 10 milhões de dólares para implementar a sua ação humanitária. Ainda em Angola, Dia do Trabalhador, a Central Geral de Sindicatos Independentes e Livres defende a revisão urgente da Lei Geral do Trabalho de 2015. Os sindicatos dizem que a lei laboral reduziu a capacidade dos trabalhadores de defenderem os seus direitos, lembrando, por exemplo, que um trabalhador pode ser despedido de forma automática enquanto não completar 10 anos de serviço e que a indemnização depende do empregador. Entretanto, o MPLA, partido no poder, garante que continua a valorizar a promoção do emprego produtivo, remunerador e socialmente útil e uma política de apoio a todos os trabalhadores abrangidos por processos de privatização ou reestruturações empresariais. A situação na Venezuela continua a marcar a atualidade internacional depois de o autoproclamado presidente interino, Juan Guaidó, ter desencadeado ontem um ato de força contra o regime de Nicolás Maduro, envolvendo militares e apelando à adesão popular. Pelo menos 69 pessoas ficaram feridas nos protestos da oposição. Entretanto, Guaidó chama o país a sair à rua novamente esta quarta-feira para continuar o que chama de Operação Liberdade para derrubar Maduro. O presidente venezuelano, por sua vez, garante que as Forças Armadas derrotaram uma tentativa de golpe de Estado e desmente quaisquer intenções de abandonar o poder e refugiar-se em Cuba, como afirmou o secretário de Estado dos Estados Unidos. A ONU e a União Europeia pedem a máxima contenção. No Sudão, os organizadores dos protestos que levaram à queda do presidente Omar al-Bashir apelam a manifestações em massa, acusam as Forças Armadas de recusarem passar o poder para as mãos dos civis. Os líderes contestatários e a junta militar que assumiu o poder têm estado a negociar uma autoridade conjunta para a transição política, mas mantém-se o impasse sobre quem vai controlar este novo conselho. A chanceler alemã Angela Merkel viaja hoje para o Burkina Faso. É a primeira paragem numa visita de 3 dias à África Ocidental, que passa ainda pelo Mali e pelo Níger. Em Ouagadougou, Merkel deverá encontrar-se com todos os chefes de Estado do G5 Sahel. O combate ao terrorismo e o reforço da cooperação ao nível da segurança são os pontos centrais da agenda da chanceler. Foram as notícias. Acompanhe agora então o programa especial Raízes Africanas, conduzido por Raquel Loureiro.
DW Programa especial.
Olá, eu sou a Raquel Loureiro e partilho hoje consigo um programa muito especial. Dedicamos esta emissão a algumas personagens marcantes da história africana e da luta pela independência dos países africanos. Esta série da DW África, de nome Raízes Africanas, é financiada pela Fundação Gerda Henkel. Hoje lembramos Ndjingambande de Angola, Sarah Bartman da África do Sul e Lucy, o fóssil que reescreveu a história da humanidade. No início do século XVII, os portugueses expandiram rapidamente a sua influência na costa central de África. Nesta altura, o território que é hoje a capital de Angola, Luanda, estava sob o domínio português. É nesta época que Ndjingambande aparece como membro da família real do reino Ndongo e se insurge contra o colonizador. Ndjingambande é considerada por muitos uma heroína africana. Este é um perfil escrito por Carla Fernandes. Foi em 1622 que o governador do território português recebeu pela primeira vez Ndjingambande enviado do reino Ndongo. À chegada, quando percebeu que não havia cadeira para se sentar, ordenou que um dos seus criados se ajoelhasse e servisse de banco. A mensagem era clara. Ndjingambande não aceitaria ser humilhada e inferiorizada, tendo imposto uma sessão de negociações de igual para igual. Luzia Muniz, socióloga, jornalista e ativista angolana dos direitos das mulheres, lembra Ndjingambande.
É preciso pensarmos que nós estamos no século XVII e temos uma mulher africana, naquilo que é hoje o território angolano, que se bate de igual para igual com Portugal, com uma potência europeia, usando a inteligência e, sobretudo, a perspicácia diplomática.
Nascida em 1583, Ndjingambande viveu num período em que o poder colonial português no sudoeste africano e o tráfico de escravos transatlânticos estavam a crescer muito rapidamente. Também conhecida como Dona Ana de Sousa, Ndjinga começou a sua carreira política como diplomata. Foi o seu irmão, o rei de Ndongo, que a enviou em 1622 a Luanda para o encontro com o governador português João Correia de Sousa, que tinha como objetivo a negociação de um acordo de paz. E é aqui que Ndjingambande toma uma das suas memoráveis decisões estratégicas, lembra Luzia Muniz.
Ndjinga simula uma conversão, que de facto não é efetiva, para tornar mais fácil a negociação com os portugueses, com os invasores. E convence dessa forma o outro lado, os portugueses, de que ela tinha se tornado uma cristã e a partir daí a negociação seria mais fácil.
Mas e apesar de Ndjinga ter saído desta reunião com um tratado de paz, o seu sucesso não foi efetivo. Os portugueses não cumpriram com o pacto e atacaram a região de Ndongo, levando o seu povo como escravo. No final da década de 1620, os portugueses uniram forças com os adversários de Ndjinga e Ndongo ficou perdido. No entanto, a rainha Ndjinga, que sucedeu o seu irmão no trono em 1623, conseguiu estabelecer outras alianças. Tornou-se rainha de Matamba e conseguiu o apoio dos holandeses. Ndjinga continuou a lutar e a fazer parte das negociações com os portugueses até à sua morte em 1663. Como relembra o historiador angolano Manuel dos Santos, Ndjingambande não baixava os braços.
Ela não foi uma rainha que ficou sentada lá no trono à espera de resolver, mandando os outros para a frente para resolverem os problemas dela. Não, ela era não só a rainha, mas o chefe dos exércitos. É importante dizer isso. E era uma chefe dos exércitos que, enquanto teve no seu vigor físico, participou das ações militares.
Como nas suas táticas diplomáticas, no campo de batalha, qualquer meio era justo para garantir a vitória e a independência dos invasores portugueses. Ndjinga lutou ferozmente e construiu um grande negócio no comércio de escravos com os seus aliados holandeses.
Eu acho que ela era uma mulher à frente da sua época. Era uma chefe militar que percebeu que ser mulher não era impedimento, de facto, para comandar exércitos e comandá-los com objetividade para aquilo que eram os seus fins.
A rainha Ndjingambande é reconhecida como um símbolo da resistência africana ao poder colonial.
DW Deutsche Welle.
Há dois séculos atrás, uma mulher sul-africana de nome Sarah Bartman foi exibida na Europa como um animal exótico. Bartman tinha grandes acumulações de gordura nas suas nádegas e coxas, um traço genético comum na sua tribo Khoikhoi. Na Europa, milhares de pessoas quiseram admirar o seu corpo de dimensões fora do comum. A jovem ficou conhecida como Vênus Otentute, uma história de exploração, racismo e miséria, escrita por Jane Kumar. Sarah Bartman chegou a Londres em 1810. Antes de ir para a Europa, com o seu patrão, trabalhava como criada na África do Sul. Não se sabe se fez a viagem porque quis ou se foi obrigada. Durante vários anos, a jovem foi exibida como uma aberração. Milhares de pessoas juntavam-se para admirar as grandes nádegas de Bartman, enquanto os seus exploradores enchiam os bolsos. A jovem ficou conhecida como Vênus Otentute, Vênus por causa da deusa romana do amor e Otentute porque era este o nome dado pelos europeus ao povo Khoikhoi. Quem conheceu Sarah lembra-a como uma pessoa animada e com uma memória brilhante. No entanto, a maioria dos europeus considerava-a uma aberração. Fundin Zimande, comissária para a Igualdade de Género da África do Sul, explica o porquê da falta de consideração dos europeus por esta jovem.
I would say it comes mostly from the belief that...
Aconteceu principalmente por causa da crença que existia de que a África era um continente negro e as pessoas que lá viviam eram sub-humanos. Essas crenças explicam como eles, europeus, lidaram com a população africana quando da sua chegada ao país, com o povo Khoikhoi e o povo San. As relações eram horríveis e na época pré-colonial as mulheres não tinham opinião. Era por isso fácil para eles explorá-las.
Sarah Bartman não viveu muito tempo na Europa. Morreu na pobreza aos 25 anos em Paris, apenas 5 anos depois de ter saído da África do Sul. Depois de tudo o que passou, nem depois da morte encontrou dignidade. A jovem foi dissecada pelo cirurgião de Napoleão, que a comparou a um macaco. Durante 160 anos, o seu esqueleto, cérebro e órgãos genitais estiveram em exposição no Museu de Antropologia em Paris. Apenas em 1974 e depois de vários protestos é que o seu corpo foi retirado do museu. Sarah Bartman morreu há 200 anos, mas para os sul-africanos que sofreram horrores no apartheid, o seu destino continua a ser importante, diz Fundin Zimande.
Ela é vista como um símbolo da violência extrema e horrível que as pessoas sofreram em situações em que estavam impotentes. Simboliza, por isso, as piores atrocidades que os seres humanos passaram no mundo.
Com o fim do apartheid, em 1994, ressurgiu o interesse em Sarki, o nome pelo qual muitos africanos lembram Sarah Bartman. Já na era de Nelson Mandela, a África do Sul travou uma luta pelo repatriamento dos restos mortais desta jovem. No entanto, o corpo de Sarah Bartman apenas regressaria à casa em 2002. O enterro, na sua província natal do Cabo Oriental, pôs um fim a quase dois séculos passados no exterior. A história de Sarah Bartman é ainda hoje um ensinamento para todos, diz Fundin Zimande.
We are saying never again should...
Nunca mais nenhum humano deverá ser tratado desta forma. Esta história lembra-nos que devemos honrar todos os povos e tratá-los com decência, independentemente do seu gênero ou cor.
O fóssil mais famoso do mundo é provavelmente Lucy, também conhecida como Dinknash. O esqueleto, com mais de 3 milhões de anos, foi encontrado em 1974 na Etiópia e causou sensação, sobretudo no mundo científico. Na altura da descoberta, Lucy era um dos fósseis mais antigos e completos de uma espécie humana jamais encontrados. Nos últimos 40 anos, Lucy ajudou a reformular a história da evolução humana. Este é um perfil de Mantegafto Sileshi. Em 1974, cientistas descobriram ossos fossilizados de uma espécie humana no Vale do Rift, na Etiópia. À noite, comemoraram a descoberta no acampamento. Uma das músicas que ouviram foi Lucy in the Sky with Diamonds, dos Beatles. E foi assim que surgiu o nome Lucy. Lucy in the sky with diamonds. Depois de 2 semanas de escavações debaixo do sol escaldante da Etiópia, a equipa de investigadores extraiu várias centenas de fragmentos ósseos pertencentes a Lucy. Era um dos esqueletos humanos mais completos encontrado até à data, como explica o professor etíope Berhan Asfaw.
Cerca de 40% do corpo de Lucy estava preservado, o que nos permitiu conhecer a sua biologia melhor do que a de qualquer outro fóssil da época. Foi por isso que ela ficou com o protagonismo no capítulo da evolução humana durante muito tempo.
Mas o entusiasmo não se ficou a dever apenas ao facto de os cientistas terem encontrado 2/5 dos ossos de Lucy. Também foram descobertos ossos fundamentais para compreender melhor a evolução da humanidade. É o que explica o cientista Robert Blumenschein, do Instituto de Paleologia da África do Sul, organização que financiou as escavações.
Significantly, she was a specimen.
Estamos a falar de um espécime que, além de restos da cabeça e dos dentes, que são muito importantes para saber mais sobre a dieta e o tamanho do cérebro desta criatura, tinham também partes importantes do esqueleto que mostravam que ela caminhava em 2 pernas.
Apesar de andar como um humano, Lucy também partilhava algumas características com macacos. Os braços eram curvados e mais longos do que as pernas, o que indica que também escalava árvores. Lucy tinha pouco mais de 1 metro de altura, nariz plano e a mandíbula inferior saliente como a de um chimpanzé. A descoberta de Lucy, juntamente com outros esqueletos dos primeiros seres humanos em África, mostra que foi aqui, neste continente, que nasceu a humanidade, diz Robert Blumenschein.
Todas as características que nos distinguem dos nossos parentes vivos mais próximos, os chimpanzés tiveram origem neste continente do bipedalismo, a dependência da tecnologia, mas também os traços humanos essenciais, os cérebros grandes, a inteligência, o pensamento abstrato e o comportamento simbólico. Tudo isto são inovações africanas que mostram que toda a humanidade tem origem africana.
Muitos etíopes preferem chamar a Lucy Dinknas, que significa és maravilhosa. Por ser tão única, Lucy não está acessível ao público no Museu Nacional da Etiópia. Só é exibida em exposições especiais. Mas há réplicas de gesso em exibição em todo o mundo e muitas fotografias dos seus ossos estão disponíveis online. O esqueleto de Lucy pode ter estado enterrado na areia durante 3 milhões e 200 mil anos, mas agora a ciência tem feito tudo para divulgar a informação escondida nas suas ossadas.
DW, Espaço do Ouvinte.
E vamos então às mensagens dos nossos ouvintes, recordando em primeiro lugar que esta quarta-feira, Dia do Trabalhador, perguntamos se os direitos laborais estão salvaguardados no seu país. Recebemos várias respostas na nossa página no Facebook, DW Português para a África, entre elas a de Matop Mushina, que escreve: no meu país o salário não é compatível com a cesta básica, tudo está caro, queremos mais subidas de salário. Já a Noronha Embaló, da Guiné-Bissau, diz-nos: no meu país os direitos dos trabalhadores estão longe de serem consagrados e há uma evidência clara, diz o ouvinte. Comemora-se o Dia Internacional dos Trabalhadores, mas os funcionários públicos estão sem salários, que não é um favor, mas sim uma obrigação. Para hoje, aquela que é a maior central sindical do país projetou uma manifestação. Ventura Coquita da Silva deixa uma questão: o que resolve o problema é a baixa de preço ou a subida de salário? Lembrem-se que todos somos cidadãos, apesar das adversidades, todos temos direitos. Silvino da Silva, da Guiné-Bissau, diz-nos: na minha terra os funcionários estão a sofrer, pois os seus direitos não estão a ser respeitados pelos governantes, pelo que as organizações sindicais têm muito a fazer. Hoje, dia da celebração, os funcionários foram convocados para uma marcha pelo Sindicato Geral dos Trabalhadores. Muitos, como eu, já não sabem o que é um salário desde julho de 2018. Agradecemos a Silvino da Silva e a todos os ouvintes pela participação. Fica por aqui esta emissão. Já sabe que nós voltamos mais logo com a emissão da noite. Continua a acompanhar-nos. Até lá, tenham um bom dia.